CBN, Eleições 2024.
Estamos de volta com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Hoje nós vamos iniciar a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco.
Ressaltando a você, ouvinte, que a ordem das entrevistas foi definida através de sorteio. E o primeiro a ser entrevistado é o candidato à reeleição à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalon, do PL.
Tião Bocalon é o atual prefeito de Rio Branco, iniciou a sua trajetória política como prefeito de Acrelândia no ano de 1993, disputou o governo do Acre em 2006, 2010 e 2014, e quanto à Prefeitura de Rio Branco, concorreu em 2008, 2012 e foi eleito em 2020.
Tião Bocalon, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Nossa entrevista terá duração de 20 minutos, onde você responderá aí perguntas de variados temas.
Vamos agora ligar o nosso cronômetro e iniciar agora a nossa entrevista, que terá duração de 20 minutos. Pode rodar. Olha, começando com o tema transporte público. Tião Bocalon, o tema transporte público não poderia ficar de fora. Em Rio Branco, a prefeitura enfrentou aí vários desafios no setor. No final de 2021, as empresas que operavam na cidade abandonaram as linhas e deixaram os usuários sem transporte público. Rico Transportes assumiu a operação de forma emergencial, mas segue até hoje com as reclamações de ônibus apresentando problemas mecânicos, de superlotação. No seu plano de governo, o senhor promete manter o preço da passagem de ônibus em R$ 3,50, renovar e modernizar a frota de ônibus e adquirir 20 novos ônibus elétricos. Em um segundo mandato, o que o senhor pretende fazer de diferente para garantir um transporte público de qualidade na nossa cidade?
Bom dia, Rita. Bom dia, Melissa. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E agora falando como candidato a prefeito, candidato à reeleição a prefeito de Rio Branco. Olha só, Melissa e Rita. Quando nós assumimos a prefeitura de Rio Branco, nós tivemos um grande problema, que foi o transporte coletivo. Realmente estava um frangalho, ônibus quebrando porta, não trabalhando nos horários corretos e tal. Entregaram, inclusive, como você disse, a concessão, né? Simplesmente abandonaram, porque a coisa estava feia. Nós tivemos que trazer uma empresa, trouxemos uma empresa, a única empresa que topou de vir para o Acre. Na época ninguém queria, né? Foi a única empresa que topou de vir para o Acre. Veio, e a primeira coisa que nós fizemos foi reduzir o valor da passagem de R$ 4,00 para R$ 3,50. O óleo diesel custava na época R$ 3,60. Hoje o óleo diesel custa R$ 7,30. Portanto, se continuasse do jeito que era antes do Bocalon, a passagem hoje estaria custando alguma coisa próxima de R$ 8,00, porque custava R$ 4,00. Nós baixamos para R$ 3,50 e não deixamos subir mais. A prefeitura assumiu a diferença para ela. Então a prefeitura esse ano está gastando mais de R$ 30 milhões, que se fosse da época deles, da turma do PT, não tenho dúvida nenhuma que a passagem estando a R$ 8,00, o povo ia ter que botar esses 30 milhões do bolso. E quem ia botar esse dinheiro do bolso? Os mais humildes, mais pobres, que realmente precisa andar de ônibus. Então, nunca disseram para eles, né, que eles pagavam as famosas gratuidades, que é a diferença do estudante, que só paga R$ 1, né, e também os idosos que andam, e mais as pessoas que têm problemas de locomoção. Todos têm direito de andar de graça, né? Então, quem pagava essa conta? Aquele que anda de ônibus. Então, as pessoas precisam entender isso. Com o Bocalon, além da gente ter baixado a passagem, trouxemos uma nova empresa, não está como a gente quer, mas está bem melhor do que antes, muito melhor. Já tem um bocado de ônibus com ar-condicionado rodando, um bocado de ônibus seminovos rodando, e depois da licitação de transporte coletivo é sempre demorado mesmo, em qualquer lugar do Brasil, mas a hora que ficar pronto, com certeza vão melhorar muito. E a outra coisa são ônibus elétricos. Realmente, nós estamos selecionados via governo federal para fazer um financiamento para comprar 20 novos ônibus elétricos. Tivemos um ônibus elétrico andando aí quase 4 meses, a população sentiu que é uma grande saída. E nós temos esse compromisso e vamos fazer isso no segundo mandato. Diferente de outros que passaram por aí, nunca procuraram modernizar a frota. Nós estamos modernizando, inclusive com o ônibus elétrico. Esse é o nosso compromisso, com certeza, um transporte de muito mais qualidade. Um transporte onde até as pessoas que podem ter um carro podem largar o carro em casa. Esse é o nosso projeto, de chegar a um transporte coletivo como Curitiba, onde as pessoas largam seu carro, sua moto em casa e vai andar de ônibus, né? Se os ônibus estiverem bons, se os ônibus estiverem tiverem ar-condicionado, como já a maioria tem, se os ônibus estiverem andando no horário correto, muita gente vai deixar o seu carro em casa e vai andar de transporte coletivo. Porque é assim no mundo e assim em Curitiba e em muitos lugares aqui do nosso Brasil. Então, o nosso compromisso é com o transporte coletivo de qualidade.
Candidato, agora falando de saneamento básico. O serviço de distribuição de água, ele também foi um grande desafio da sua gestão. A prefeitura assumiu o sistema de saneamento básico em janeiro de 2022, mas a água atualmente ainda não chega com regularidade em todas as regiões aqui de Rio Branco. Este ano, a capital perdeu 3 posições no ranking do saneamento básico e apareceu entre as 20 piores cidades pelo 6º ano seguido. No seu plano de governo, o senhor promete implantar o programa Água 24 Horas, elevar o tratamento de esgoto para 40% e o índice de abastecimento de água tratada para 90%. Isso em perímetro urbano. Como o senhor pretende atingir essa meta?
Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que o problema de água tem mais de 30 anos em Rio Branco. Simplesmente não compravam bombas para o serviço de água há 25 anos.
Mas na sua gestão, candidato?
Oi?
Mas na sua gestão.
Calma, na minha gestão. Vou falar agora. Tenha só uma pacienciazinha, preciso explicar. São 25 anos que não comprava uma bomba nova. Nós acabamos de comprar agora diversas bombas, quase 4 milhões de reais de bombas. Estamos, inclusive, colocando bombas novas para bombear com mais pressão aqui para a parte alta, onde nós temos um problema sério de água e é coisa velha. Colocamos as bombas novas, o que aconteceu? A rede não aguenta. Então, a outra coisa, estourou rede, são redes velhas que a gente está consertando. Então, mas devagarzinho a gente está fazendo, porque nós investimos mais de 180 milhões de reais de recursos próprios para não deixar privatizar. O que as pessoas precisam entender é que eu podia muito bem ter dado sequência no que o PT queria, que era ter privatizado. Se tivesse privatizado, a água hoje estaria custando o preço da energia elétrica, como é São Paulo, como é Curitiba, como é Campo Grande. Então, por isso que o nosso grande compromisso agora é a gente ter água 24 horas e também que a gente possa ter água de qualidade. E água de qualidade com a garantia de que vamos ter a água é exatamente a gente sair só do rio. Nós estamos perfurando poço já, começamos a perfuração, estamos iniciando a perfuração de poço para que a gente possa, onde é que ver onde tem água, porque a pesquisa já mostrou para nós aonde é que tem possibilidade de fazer água com poços artesianos, mas também já estamos vendo para a gente poder fazer lagoas também, para não ficar puramente dependendo do rio. Então, são coisas diferentes. A questão da água tem a questão da produção e a questão da distribuição. A produção, vocês viram o que aconteceu. Pegamos um negócio que se quebrou todinho. Este ano estourou todinho, caiu tudo, né? E nós tivemos que dar o nosso jeito. E demos o nosso jeito. A população não teve aquela falta d'água que todo mundo tinha medo de que fosse acontecer. Então, estamos investindo pesado e vamos resolver. O nosso negócio é não deixar privatizar, porque aí o povo mais pobre não vai conseguir pagar água. Quem tem dinheiro paga. Agora, quem não tem, como é que vai fazer? A energia já está caríssima. Imagina pagar água no preço da energia. Então, apenas a gente tem pedido para a população um pouco de paciência, porque investimentos a gente está fazendo na água. E são muitos investimentos. E no próximo mandato, com certeza, nós teremos água 24 horas, porque já tem muitos bairros que nós já colocamos água 24 horas. E isso as pessoas não falam. Tem muitos bairros aí que não tinha água e que nós já chegamos com a água lá. E muitos bairros que não tinha água. Por exemplo, chegava a água a cada 6, 7 dias, está chegando com 2, 3 dias, bairros que já estão tendo água 24 horas, então evidentemente que ninguém consegue resolver o problema da noite para o dia, e aí onde eu peço mais um tempo, porque com mais 4 anos com certeza vão melhorar e melhorar muito. A questão do saneamento básico tinha apenas 2% de tratamento de esgoto. Nós já estamos com quase 5% de tratamento com o que a gente já fez. E o nosso projeto é chegar a 40% de tratamento de esgoto. Porque nessa cidade nunca se tratou esgoto. Exemplo maior, está ali o canal da maternidade, que o esgoto corre a céu aberto. Então, essa turma que fala mal hoje da gente, que fala sobre a questão da água, eles tiveram a oportunidade de resolver o problema com mais de R$1 bilhão e não resolveram. E nós estamos gastando dinheiro da prefeitura para resolver o problema da água. E vamos resolver. Se Deus quiser, no próximo mandato, tenha certeza de uma coisa. Nós teremos água 24 horas. A água não estará ao preço que está em São Paulo, que está em Campo Grande, que está em Curitiba. A água nossa vai continuar com o preço que nós temos hoje aqui. Porque a nossa população é humilde, a nossa população é pobre e não aguenta pagar tão caro pelo metro cúbico de água.
Mudando agora de assunto, candidato, na área da educação. O senhor promete, caso seja reeleito, ampliar a oferta de vagas em berçários, creches, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação de tempo integral. Até 2023, mais de 2 mil crianças esperavam por uma vaga em creche apenas aqui na capital. Em 2020, o senhor prometeu criar 5 mil vagas. Quantas vagas foram criadas?
Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que nós pegamos uma massa falida, a questão das creches de Rio Branco. Eu quero falar para a população aqui, né? A outra gestão, durante 10 anos, mais de 10 anos, eles pegaram dinheiro federal para fazer 10 creches. Pegaram dinheiro federal para fazer 10 creches. E o que que eles fizeram? As creches até hoje ninguém conseguiu prestar conta. Desde 2010. Eles não conseguiram prestar conta e nem eu. E aí o que aconteceu? Brasília não quis dar mais dinheiro para fazer creche em Rio Branco. Foi isso que aconteceu. É bom que se diga isso. Esse povo ficou se pousando de bonzinho e eles é que fizeram a coisa errada. Tem creche aí que tinha viga para fazer da construção de 40 por 17. Eles fizeram a viga de 11 por 17. Então vai ter que derrubar essas vigas e fazer viga nova, senão não consegue prestar conta. Até hoje nós não conseguimos prestar conta, nem eles conseguiram, porque quando a gente pegou tinha 800 problemas nessas 10 creches que eles construíram e eles não conseguiram resolver o problema e nem nós. Então agora o que que eu fiz? Meti a mão no bolso da prefeitura, no dinheiro da prefeitura, e estamos construindo as duas maiores creches públicas de Rio Branco, as duas maiores, com mais de 2 mil metros quadrados cada uma e para atender mais de 300 crianças. Isso daí também eles não falam, nós estamos fazendo com recurso próprio. E no final do ano eu vou dar ordem para mais duas. Então serão 4 creches para 1.200 crianças só com recurso próprio, porque a gente não está conseguindo um recurso federal, né? Agora que parece que vão dar o dinheiro para fazer uma creche aqui em Rio Branco. Por quê? Por causa desse monte de coisa errada que fizeram antigamente. A outra coisa, eu quero dizer que eu me sinto orgulhoso de ter, 30 anos depois que eu abri creche para crianças de 0 a 2 anos em Acrelândia, eu tive que vir abrir creche aqui. A população precisa entender isso. Aqui nunca teve vaga para criança de 0 a 2 anos. Eu vim aqui e já abri vaga para criança de 0 a 2 anos e vamos nessas 4 novas creches. Todas elas teremos vaga para criança de 0 a 2 anos, coisa que nunca teve. A outra questão da educação é que nós realmente cuidamos da educação. Nós pagamos melhor os professores, nós aumentamos em mais de 40% o salário dos nossos professores, nós demos aquilo que é direito deles, eles receberam um abono, né, que nunca deram, abono do Fundeb, o dinheiro que sobra, a sobra do Fundeb, eles nunca tinham recebido e receberam agora, receberam notebook, né, os nossos funcionários todos receberam um abono natalino de R$1.000, coisa que nunca nenhum prefeito fez. A outra coisa na educação, nós demos tablet para as nossas crianças de 4º e 5º ano, coisa que nunca esse pessoal que fala mal da gente nunca deram. Nós demos o alimento primeiro, o café da manhã para as nossas crianças, coisa que eles nunca deram. Tudo com recursos próprios. É bom que diga isso, porque ele sempre dizia que não tinha dinheiro. E nós estamos mostrando que se não roubar, o dinheiro dá. Então, por isso que a gente está fazendo, tivemos um avanço grande, inclusive o IDEB agora, depois da pandemia, poucos municípios conseguiram crescer e nós fomos para medalha de prata, né? Nós somos o segundo melhor IDEB das capitais do Brasil. Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo. Todas as nossas escolas estão recebendo um ar-condicionado, todas as nossas escolas agora estão com internet de fibra ótica, enfim, graças a Deus que a nossa educação está melhorando muito. E as vagas a gente está abrindo devagarinho e vamos continuar trabalhando para poder abrir as vagas. Eu volto a insistir, no próximo mandato a gente vai abrir essas vagas que a gente prometeu, que infelizmente não deu em função desses problemas que nós tivemos. Se o governo federal tivesse me arrumado dinheiro para fazer creche, claro que eu tinha feito. Agora, não arrumaram, por quê? Porque quem fez as creches de primeiro, antigamente, as 10 creches, infelizmente, fizeram mal feito o serviço e o governo não aceitou a prestação de conta até hoje.
Com relação a essa construção, onde estão sendo construídas essas duas novas creches e qual é a previsão de entrega dessa obra?
Bom, as duas creches estão sendo construídas, uma no segundo distrito e outra aqui no Tancredo, na região do Tancredo Neves. Então, são duas novas creches, né, que estão sendo construídas. E a previsão de entrega delas é do final do ano para o início do ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem, essas duas novas creches já estarão em funcionamento.
Candidato, agora falando de saúde, o que o senhor pretende fazer para melhorar e ampliar os atendimentos nas unidades de saúde da família e também nas URAPs aqui da capital?
Bom, primeiro de tudo, quero dizer que uma coisa que quando eu peguei a prefeitura também, todo mundo lembra que medicamento, as pessoas iam pegar medicamento nas unidades de saúde, levava lá 5 medicamentos na receita, recebia 2, 3 medicamentos e o restante era F. Acabei com essa história de que não tem medicamento. Não deixamos faltar mais medicamentos aqui em Rio Branco. Acho que isso é muito importante que as pessoas se lembrem. Não falta mais medicamento. Quando chega a faltar no posto de saúde é porque faltou lá na indústria, lá em São Paulo. Então, isso é fundamental. Outra coisa, nós ampliamos o número de médicos e enfermeiros para atender a população. Claro que ainda falta, e na próxima gestão nós já fizemos o concurso público e vamos contratar mais uma quantidade grande de médicos e enfermeiros para colocar nas nossas unidades de saúde. O que a gente fez foi reformar, porque as unidades de saúde estavam caindo na cabeça das pessoas, né? E aí a gente reformamos 34 delas e mais 20 estão iniciando a reforma agora e, se Deus quiser, até início do ano que vem, a gente conclui as reformas dessas novas unidades de saúde. Então, o objetivo é cuidar da saúde da população, como a gente vem cuidando. Durante a pandemia, nós fizemos a vacinação de toda a população, tivemos, inclusive, vacinação que saímos na frente do resto do Brasil, uma vacinação até 50 anos. Então, eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo e vamos continuar fazendo. Tem muito a fazer? Tem. Mas, graças a Deus, a população que vai hoje numa unidade de saúde nossa que foi reformada, se sente bem, porque ela está bonita, está arrumada. Os médicos e enfermeiros estão atendendo bem melhor do que antes, porque um médico de primeiro recebia menos de R$2.000 na carteira. Hoje ele recebe R$9.000 na carteira, mais uma ajuda de custo. Então, médico, enfermeiro, todos eles estão trabalhando com muito mais afinco agora e atendendo bem melhor as pessoas do que antes.
Obrigada. Vamos agora com as informações sobre infraestrutura. Hoje, um dos problemas do município é a infraestrutura das ruas. E uma das promessas do seu plano de governo é criar o projeto Buraco Zero, com recapeamento em mais de 100 quilômetros de vias urbanas, asfaltamento em 200 novas ruas e construção de 300 quilômetros de calçadas. Como o senhor pretende executar esse plano?
Do mesmo jeito que a gente executou esse ano. Nós pegamos recursos próprios e conseguimos tapar buracos de mais de 3 mil ruas. Porque quando eu peguei essa prefeitura, todo mundo se lembra, essa cidade era um buraco só. Todo mundo se lembra disso. Fale com os taxistas, mototaxistas, com os Uber, que eles vão dizer como é que era essa cidade. Já melhoramos muito, já fizemos mais de 3 mil ruas e este ano ainda a gente acaba de fechar mais umas 1.000 ruas, porque agora, semana passada, que foi liberado o dinheiro do asfalto a Rio Branco. É o primeiro dinheiro de empréstimo que a gente está fazendo e é o primeiro dinheiro federal que a gente está fazendo para poder recuperar as ruas de Rio Branco. Porque até agora a gente fez tudo com recursos próprios, é bom que a gente diga isso. Então, esses 140 milhões dá para a gente trabalhar este final de ano e até meados do ano que vem. Porque, infelizmente, demorou demais para sair empréstimo em Brasília. Eu não sei o que aconteceu, o que a gente vê é questão política. Né? Era para ter sido liberado no mês de março, tínhamos até um documento que estava sendo liberado no mês de março, e aí travaram, só liberaram semana passada. Isso eu considero que pode ser uma perseguição política. Mas tudo bem, liberaram semana passada e agora nós estamos com 10 empresas e mais a Imob em todas as regionais do município para poder continuar o nosso trabalho de tapa buraco, fazer novas ruas. Inclusive, com esse dinheiro, a gente vai fazer 100 quilômetros de 100 quilômetros de recapeamento e o ano que vem, aliás, no próximo mandato, a gente faz mais 100 quilômetros de recapeamento. Quando você faz o recapeamento, as ruas não precisam mais ficar voltando para tapar buraco. Então, sobra mais tempo para a Imob voltar para os bairros e trabalhar melhor as ruas. Por isso que eu estou dizendo que no próximo mandato, nosso buraco é buraco zero. Durante os próximos 4 anos, com certeza, a gente vai fazer buraco zero, porque, inclusive, compramos um caminhão agora que trabalha por 3, 4 equipes das outras que trabalhavam normalmente para tapar buraco. O caminhão sozinho hoje faz serviço de 3, 4 equipes. Então, esse caminhão está dando certo e a gente deve comprar mais 2 caminhões para exatamente a gente ver a nossa Rio Branco sem buraco.
Mudando mais uma vez de assunto, a gente vai falar agora sobre habitação. Uma das promessas da sua gestão foi a entrega das casas do programa 1001 Dignidades, mas nenhuma unidade foi entregue. Essa é uma promessa para a próxima gestão, com ampliação de mais 500 casas. Quais foram as dificuldades que o senhor teve, o que deu errado nesse primeiro momento e como que o senhor vai garantir essas casas aí em um próximo mandato?
Olha só, primeiro tudo quero dizer que o Mínimo de Dignidade é um projeto meu, fui eu que idealizei, é um projeto inovador, não existe no mundo e eu estou muito feliz por isso. É um projeto que a gente está usando madeiras recicladas e madeiras novas também. Então, com isso daí, o que aconteceu? O ano passado nós fizemos um pedido de empréstimo para poder fazer as ruas, porque não tem jeito de construir as casas sem fazer as ruas. E esse empréstimo, infelizmente, só foi liberado também agora, há 2 semanas atrás. Infelizmente, não tivemos tempo de fazer as ruas e a produção das casas continua. Se vocês forem lá na serraria onde estamos produzindo as casas, porque são casas pré-fabricadas. Então, as casas estão sendo produzidas, estão lá a quantidade de madeira no pátio, então é uma questão de tempo. E este ano também, por ser um ano eleitoral, o pessoal nosso da advocacia, eles orientaram que a gente não desse, porque como essa casa vai ser doada, em ano eleitoral não pode doar absolutamente nada. Então, nós deixamos tudo para o ano que vem, mas tenha certeza quem está me ouvindo aqui, as casas continuam sendo produzidas e o ano que vem nós vamos fazer essas 1.001 casas de madeira. Coisa que qualquer outro prefeito que entrar, com certeza não fará. Por quê? Ele vai matar o projeto e 1.000 pessoas vão ficar sem suas casas. Eu tenho certeza disso. Então, nós vamos continuar o projeto Mínima Dignidade, porque é um projeto do Bocalum. É um projeto meu, que sou marceneiro e também trabalhei como madeireiro. Então, fora isso, nós temos mais uma quantidade grande de unidades habitacionais. São mais de 2.100 unidades habitacionais que a gente vai preparar para poder entregar todas o ano que vem, se Deus quiser.
Candidato, o nosso tempo está esgotado, né? O senhor tem aí 1 minuto para suas considerações finais.
Olha só, quero pedir às pessoas que estão nos ouvindo que me dê mais essa oportunidade. Em Acrelândia fui considerado o melhor prefeito até hoje. Por quê? Lá eu tive 3 mandatos. E eu estou pedindo mais um mandato para a gente continuar modernizando a nossa cidade, continuar construindo casa para os mais pobres, continuar acolhendo as pessoas na hora das alagações, como nós acolhemos, cuidamos de todo mundo, demos guarda-roupa, colchão, geladeira para as pessoas que perderam, os empresários também foram atendidos, nós melhoramos muito a questão da saúde, da educação, e eu quero continuar melhorando muito. Então, peço a você que está nos ouvindo, me dê mais essa oportunidade, preciso de mais essa oportunidade para a gente continuar mostrando que, se não roubar, o dinheiro dá. E fazendo a coisa correta, fazendo a nossa cidade se transformar na cidade mais bonita da região norte. É um orgulho para todos nós saber que hoje nós temos uma via Chico Mendes, que é uma das avenidas mais bonitas do Brasil. Nós temos a Estrada Floresta, uma das estradas mais bonitas. E graças a Deus, o campo também sendo atendido. Nós vamos comer o arroz do Acre, arroz de Rio Branco, feijão de Rio Branco e derivados de leite de Rio Branco, se Deus quiser, no nosso próximo
mandato.
Candidato,
obrigada pela sua participação. O tempo encerrou. Muito obrigada pela sua participação.